Beleza. Senhoras e senhores, estamos já gravando e Gabi saiu para pegar uma, para fazer o merchan de uma cerveja.
Eu tenho que fazer isso. Sabe, eu tenho que fazer, sabe por quê? Sabe aquele carro novo que você falou? Então, tem quem eu conheço, que são os meninos que fazem a cerveja, são o Leandro, o Regis, que são irmãos, e o Pedro. Aí, véio, o Regis manda mensagem pra mim assim, ô, tô passando sua rua, você quer que deixe uma caixa aí? Uai, você tá doido?
Olha, meu filho, pode
Aqui,
deixar.
ó.
Né? Sensacional. Faz o merchan aí. Chama Sapiens. É uma.
Yes! É da Hop
Opa!
Beer. Tem essa
Boa!
pegada aí de pintura rupestre e tal, tintim.
Que legal.
Você vai
Fica aí.
gostar.
Então, fica aí a dica para a galera: cerveja. Vamos
Total.
dar moral, galera, para quem está produzindo localmente.
Muito e sempre.
Essas grandes corporações aí já estão com a vida ganha, não que eles sejam piores ou melhores do que a gente, mas é isso.
Tá na
Vamos
hora,
dar
né?
moral. Tá na hora da gente dar moral para quem está do nosso lado, né? Passou da hora.
Não é?
Gabi, eu separei uma música aqui que é um exercício que eu estou fazendo com as pessoas para ver se faz algum sentido. Então,
Peraí que eu tava comendo alface, deixa eu ver se não.
vê se o dente está beleza. Eita, elegância acima de tudo. Boa. Vamos lá.
Foi
Olha.
mal. Depois você corre.
Ó.
Concentração.
Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu.
Nós somos como os nossos pais ainda, Gabi?
Cara, eu tava pensando nisso tomando banho. Como é que você adivinhou? Então, olha só, eu acho que sim e que não. Mas o que eu tava pensando mesmo era que a gente às vezes usa uma régua nossa do presente para julgar os nossos pais no passado, sabe?
Repita, por
Então, tipo,
favor.
eu não faria isso. Eu não faria isso que meu pai fez. Eu não faria isso que minha mãe fez. Eu faria muito melhor. Ou então, com tanto recurso, por que que eles não fizeram tal coisa? Entendeu?
Entendi.
E é difícil hoje a gente pensar assim. A terapia ajudou bastante para isso, inclusive. Hoje em dia, psicólogo, obrigada, gente. Vocês são foda, Nossa Senhora.
Gabi, eu não sei se é o seu microfone. Você tem fone com microfone para ver se o seu áudio melhora? Você já tá falando no
Tem.
microfone? Tá.
Tem. Tô, mas deve ser esse aqui que é ruim. Eu vou pegar o fone de verdade.
Aguardamos. Pode ficar tranquilo. Fone de verdade. Esse fone de 10 mil reais aí não é de verdade, não?
Tá me escutando?
Olha, melhorou consideravelmente bem.
Não,
Agora.
velho, que vergonha. Eu saí para buscar cerveja, eu saí para arrumar fone. Nenhum entrevistado seu
Olhou.
presida, os caras mó profissional.
Olhou o dente no, na câmera. É isso aí.
Nossa, não, pode cortar isso, vamos começar de novo. Boa noite, meu nome é Gabriela.
Gabriel ou Gabi?
Vai, cara, eu acho que já vi, né, pô? Vocês comum, mas eu gosto de Gabriele em alguns momentos. Quando é assim, igual a gente está conversando, eu gosto de Gabi. Mas Gabriele, quando alguém chama no microfone, por exemplo, é doido.
Eu acho que quando me chama de Júlio César é banco me cobrando, mano, tenho certeza. Falou Júlio
Tem isso
César,
também.
e é DDD11, é banco me cobrando, isso é fato.
Aqui em
Vamos
casa,
lá.
como tem mais de um filho, né? Minha mãe tem quatro filhos, então quando ela chama o nome completo e acerta de primeira qual, é porque
Ixi.
pegou. Porque geralmente já fala, ô
Boa.
Má Gabriele, que minha irmã chama Marielle. Ô Má Gabriele.
Você é
Tem
mais
isso.
nova? A mais velha? Você é
A
qual
mais
das
velha, a primeira.
quatro mulheres?
Não, duas meninas e dois meninos. Assim, eu, o Rafael, o Samuel e a Marielle, que é a mais nova.
Entendi. Quatro pessoas aí, é um time.
São quatro e
Gabi,
mamãe.
você é professora ou você é designer?
Ai, cara, assim, eu sou professora. Eu acredito que o que eu faço é ser professor. Aprender e compartilhar o que eu aprendi e, junto com a pessoa, criar uma terceira coisa, que é um outro conhecimento. Mas esse lance do designer, de ser designer, caiu para mim de um jeito muito legal, porque foi numa hora que eu estava mais madura, assim, para entender o que eu fazia e reconhecer isso no design Praga. Então, deixar para. Porque assim, eu formei em turismo, minha graduação é em turismo. Aí, eu fui especializar em educação ambiental, porque eu trabalhava com meio ambiente. Aí, depois, eu tinha parado o trabalho, tinha ficado doente, aí fui fazer uma especialização para dar aula de inglês. Aí, depois que eu fui fazer o mestrado em design, muito tempo depois. Então, acho que esse tempo todo entre a graduação e o mestrado me deu uma visão de que o que eu fazia, eu achava que era uma coisa, assim, que era trabalhar em projeto, que eu achava que era ser interlocutora de projeto com a comunidade e tal. E depois eu vi que isso chamava design. Porque essa questão da organização do projeto, da prática do projeto, quando eu vi, eu falei, uai, mas era isso que a gente fazia e eu não sabia que chamava design. Muito doido.
E o que é design?
Para mim, hoje, só que considera aí que eu sou fraldinha no, na teoria, né? Tenho o quê? 2 anos de teoria de design, então ainda estou nova.
Quem não é, né?
É, verdade, quem não é? Mas então, em termos de leitura, eu li pouco design, vamos dizer assim, fica mais fácil. Mas, para mim, é uma forma de você pensar ou uma situação, ou acho que uma situação, e entender nela o que falta, o que é necessário e o que você pode melhorar, tipo. Então, ai, falta uma determinada coisa que depois eu vou entender que é um produto. Ou então, falta eu conversar melhor com tal pessoa. Então, eu posso pensar para o lado do serviço. Ou então, ah, não, essa estrutura toda aqui está errada, a gente tem que repensar ela toda. Então, aí vem o design de processo. Então, às vezes a gente dá nome muito chique para as coisas, porque o nome causa um impacto demais, né? Tipo, eu falar que eu sou designer, eu acho isso mó bacana. Mas às vezes falta a gente explicar para a pessoa, por exemplo, eu brinquei um dia na entrevista lá da banca, tipo assim, como é que eu vou explicar para minha avó o que eu faço? Eu vou falar para ela que eu sou designer? Ah, bacana. E aí? Mas você ganha dinheiro com isso? Eu ia perguntar. Aí eu ia falar hoje que não, que eu estou estudando. Mas enfim. Então, assim, eu tento ler. Hoje em dia eu tenho feito mais isso, acho que até pelos anos que já estão passando, né? Eu tenho tentado simplificar mais as coisas, sabe? Então, nesse caso, o design para mim é olhar para uma situação e pensar ou o que falta nela ou o que eu posso melhorar ali.
Interessante. Interessante. Para você, o design é algo que vai consertar algo, talvez, ou preencher algo.
Ou consertar, ou melhorar, ou talvez multiplicar aquela coisa bacana em outro lugar.
Entendi.
Sei.
Você se vê hoje como uma designer que atua mais com processos, mais com produto, mais com serviços. Qual
Nossa.
que é a sua linha assim de trabalho?
Então, até agora de manhã, eu achava que eu tava no design serviço, sabe? Por causa da minha dissertação. Só que aí eu fui vendo o seguinte: a minha área de estudo agora, é como museu. Então, eu não sei se você conhece o sentido, a instituição, é como museu, mas é uma forma de preservar um patrimônio no lugar onde ele está, sem você levar ele para a casinha do museu tradicional, entendeu? Resumindo, seria isso.
Entendi. Eu não vou fazer desculpa te interromper, Gabi,
claro.
Entender bem, assim. Homem interrompe, mulher demais, né? Desculpa, mas assim...
Nesse caso, tá bom. Pode interromper, eu deixo.
Você tem um lugar e você não vai reproduzir esse lugar em outro lugar. Ali é o museu, é isso?
Exatamente. Tá. Só que ali é o museu, não no sentido dele ser uma instituição ali. Cada lugar é de um jeito. Mas essa ideia de pensar que aquele lugar, aquele patrimônio, porque, assim, quando a gente está falando de ecomuseu, a gente está falando de três questões. De território, que é onde esse patrimônio está, da comunidade, que geralmente é ela que produz o patrimônio, né? E do próprio patrimônio. Então, são três questões. O ecomuseu, o que ele quer fazer? Ao invés de pegar um patrimônio, quando eu estou falando pegar um patrimônio, é mais no sentido de objeto, né? Porque fica mais fácil da gente entender. Por exemplo, um Santo Graal, que eu olhei para a taça. O Santo Graal do Indiana Jones lá. Vamos supor que ele tenha sido produzido em Matosinhos, em Mucambeiro, um lugar lindo que todo mundo deve conhecer. Aí, ao invés de eu pegar esse Santo Graal e levá-lo para um lugar fechado, onde as pessoas vão pagar um ingresso para ver, e ele vai ter uma redoma de vidro para protegê-lo, e vai ter do lado uma plaquinha explicando quanto tempo, de onde veio, qual material e tudo mais, esse material, o trabalho com a comunidade vai ser feito para que esse material continue onde ele foi encontrado, e mais importante que isso, que ele continue na vida daquela comunidade. Então, por exemplo, se eu quero ver... Ah, e isso é muito interessante quando a gente fala de patrimônio imaterial, né? Que não é esse... Que é, por exemplo, o congado de Mucambeiro. Como que eu vou tirar aqueles congadeiros, aqueles tambores, Como que chama as bandeirinhas? Estandartes. Os estandartes, como que eu vou tirar e vou pôr dentro de uma sala fechada? Ninguém vai escutar o som do tambor, véio, que é o mais doido do negócio, entendeu? E ninguém vai aprender, os filhos dos congadeiros não vão aprender. Então, o lance do Ecomuseu é trabalhar com a comunidade para manter, principalmente, esses patrimônios aí que dependem das pessoas usarem para continuar, sabe? Tipo, uma história contada. Para essa história continuar existindo, tem que ter alguém para contar, né? Então, é preservar esse alguém para contar, preservar o onde contar e preservar o que contar. Só que não é preservar, guardar. Porque a gente tem essa ideia, tipo, natureza, assim, preserve a natureza, deixa ela lá, não vai. Não é isso não, animal, é saber usar, entendeu? Tipo, eu uso de uma forma que eu não atrapalho o andamento daquilo e que a coisa vai se mantendo, assim. Aí tá, por que que eu falei? Porque aí eu tava pensando nisso. Uai, mas pera aí. Se eu vou trabalhar com território, então eu vou trabalhar com design de território, que é inclusive uma disciplina que a gente tem. Se eu vou trabalhar com patrimônio, eu vou ter que trabalhar, claro, a questão cultural, mas então talvez design de produto entre alguma coisa do design de produto aí. E se eu vou trabalhar com a comunidade, aí ok, tem o design de serviços que tenta melhorar essas relações entre as pessoas, né? Também. Eu falei, uai, mas eu tô só nos ativos, então ainda vou ter que olhar design de produto e design de território. Então, assim,
Entendi.
o que eu vi que é mais importante, e talvez seja esse o recado mais legal que eu queira dar para quem está escutando, sim, é que, tipo, eu entendi o que é design. Depois do momento que eu entendi o que é design, eu vi um pouco, eu não precisei fazer uma dissertação, um artigo sobre cada tema. Na verdade, eu precisei da faculdade. Mas aí eu usei o meu, né? Mas para entender dessas áreas, eu não precisei me aprofundar nelas, eu precisei conhecê-las. Então, é importante, eu acho isso, essa coisa que o design tem, que o turismo lá atrás também teve, que ajuda, me ajuda como profissional, que é olhar para todos os lados, sabe? Olhar para todas as conexões, olhar para todas as atividades que podem trabalhar juntas ali. Então, fechar o olho. Então, não, eu vou trabalhar com design de serviço, eu vou trabalhar com design de serviço. Tanto que, no início, a proposta era que eu trabalhasse com design para sustentabilidade.
Ok.
E design para inovação social. Uhum. Para inovação social e sustentabilidade. Eu não conhecia design de serviço naquela época. Então, o design para inovação social, que é um outro caminho de estudo, no início era o que me bastava, porque era o que eu conhecia. Então, quanto mais eu fui conhecendo, eu fui vendo qual teoria se encaixava no meu trabalho. Porque, na verdade, eu tenho acreditado mais, não sei se eu estou errada, mas eu tenho acreditado mais na prática, te mostrando, na prática e depois a teoria, do que na teoria e depois a prática. Não sei se deu para entender. Eu tenho percebido a teoria no que eu estou fazendo. Mais do que na minha vida, eu entendi um negócio e falei, não, agora eu vou fazer assim, então. Então, hoje em dia, a teoria, para mim, ela é mais para lapidar e para reforçar o que eu estou fazendo. Eu não começo pela teoria, não sei se é um processo correto, enfim. Mas eu não faço, por exemplo, eu não faço viaduto, então, tipo, não tem problema eu começar pela teoria. Pela prática, eu faço projeto e tal. Mas, até por isso, eu procuro, por exemplo, quando eu vou escrever algum projeto, por exemplo, cultural, eu procuro, antes de qualquer coisa, conhecer para quem. E perguntar para essas pessoas o que é a demanda, o que, que elas sugerem, o que, que elas já fazem nesse sentido. Muito mais do que eu ler na faculdade como eu faço uma coisa, e depois chegar lá no campo com o livrinho e falar assim, não, agora a gente vai fazer isso aqui. Entendeu?
Entendi. Então a faculdade não é importante.
Não, é pra caralho. Mas eu acredito que ela é importante para abrir esses nossos olhos para o que a gente está fazendo. Porque eu começo pela prática, esse é o meu caso, Gabriele. Mas eu posso estar fazendo uma coisa muito errada. Então, na teoria, que eu vou procurar ou a ratificação ou a correção do que eu estou fazendo, né?
Entendi. Gabi,
nossa, a faculdade é tudo. Eu estou lá, doida, querendo ficar lá o resto da vida agora.
Eu estou anotando aqui o meu mosaico de caos de ideias que você vai falando. Eu vou colocando no meu painel de caos aqui. Por que a personagem Indiana Jones é um homem, Gabi?
Porque Indiana Jones é de 80?
É, 80, aquela faixa ali de 80.
Quem
no Brasil sempre chega um pouco mais tarde, né?
Para nós chegou 90, né?
É. Vamos lá, 80, 90.
Quem tem de heroína na década de 90? China? Ou China é
onde? China é aquela mina lá da selva lá?
Eu não sei, eu nunca vi. Eu só sei porque a amiga dela chamava Gabriele, do nome com a grafia igual a minha. Então, só isso que eu sei. Ia ter um olhão azul, a China. Mas, assim, eu tô falando isso porque eu não lembro, na minha infância, por exemplo, de ter nenhuma referência de filme e desenho que tinha referência feminina de aventura, não. E tem um lance também do Indiana Jones, eu falei brincando do Santo Graal, mas os arqueólogos da vida real, né, que não são Indiana Jones, eles têm muita meio que birra, assim, pelo...
Ah, é?
Muita restrição.
Olha,
pelo Indiana Jones. Porque ele
Opa,
criou
me conta
uma...
por quê.
Ó, eu não sou arqueóloga, então eu tô vendendo pelo preço que eu comprei.
Não, tá bom.
Porque, tipo assim, e eu entendo isso. O Indiana Jones, ele cria uma perspectiva que o trabalho do arqueólogo é só achar tesouro. Então, tudo que o arqueólogo faz é valoroso financeiramente falando. A gente sabe que sim, mas mais em termos históricos, de museu e tal, do que negócio de ouro, né? E tem outra coisa também, você já percebeu como que é a relação do Indiana Jones com os povos, especialmente os africanos? Que eles vão comer ele, que eles são selvagens, sim, animalescos, verdade, verdade, e tal.
Ele está sempre em perigo, né?
Exato, tá, mas o perigo é sempre
ele procura
humano.
Revolta.
Mas o perigo é humano. Quem que é o perigo? É aborígene, é tribo africana, nazista. Então, tipo, porque na época, né, Guerra Fria, então uhum, fazia sentido para um nazista. Mas, então, velho, o perigo que ele, as aventuras que ele tinha lá, era para fugir de humanos. Então, tipo, o cara era foda, toda comunidade, sei lá, todo lugar que ele visitava tinha um tesouro, ele pegava o tesouro e o negócio era que ele queria o tesouro daquela tribo. Tipo, velho, é da tribo, deixa o povo sossegado lá.
Eu nunca tinha pensado por esse prisma. Ele vai para tirar algo de alguém.
É.
E, na verdade, esses povos estão se defendendo, né?
Exato, exato.
Não é dele.
E a cultura deles é sempre exagerada. Então, todos os estereótipos de...
Sempre estereótipos, né? De canibais. Ah, eu vou matar por matar. Olha só como é que as coisas são construídas, né? Na nossa cabeça, né? Isso é... Pois é, eu tenho amigos e família na polícia e um primo meu fala assim, cara, eu não sei de onde que tiraram que polícia... É isso aí que a galera mostra, cara.
Pois
com,
é.
Com essas perseguições, com essas... Sabe, cara?
É, tira bom, é, tira mal.
Não é assim, cara. Enfim.
Mete o paulado e tira e... Bom.
Na verdade...
E, passa, põe a vida na linha, né?
Nós já conversamos muito isso, né, Gabi? A relação de polícia e bandido e vice-versa, na verdade, é um sintoma de algo que já deu muito errado, né, mano?
Exatamente. O Indiana Jones é sintoma de algo que deu errado.
Exato. Eu nunca tinha pensado por esse prisma, porque a gente não é construído para ter essa crítica. A gente é construído para entender que o aborígene quer matar o... Exato. Verdade,
mas,
verdade.
Mas aí,
legal.
Olha só. Mas aí, pensa. Quando o Brasil... Eu não vou arriscar datas e nem... Porque eu também não sou historiadora. Uhum. Sou arqueóloga, sou historiadora. Nossa, eu só falo o que eu não sou. Que droga! Mas olha só, no início do... Vê se esse raciocínio tem sentido. No início da... Logo depois que o Brasil foi... Como é que fala? Que trem que Dom Pedro fez?
Dependência?
É. Dependência, exatamente. Logo depois que ele ficou... Depois que ele ficou independente, o que acontecia? A gente começou a ter uma... Os portugueses vieram, blá, blá, blá. Aí a gente começou a ter uma... Não era burguesia na época, eu acho, né? Mas você entendeu? Gente rica, sim. A gente começou a ter uma classe rica que era brasileira, não era só os portugueses que vinham para cá, era a gente que já nasceu aqui. Então foram o povo já brasileiro mesmo, mas que não era o originário, o indígena, né? Aí, o que que eles faziam, os que tinham grana? Mandava os meninos para estudar na Europa, não é? Então, velho, nunca teve cultura de crítica, de... Só teve cultura de... Ó, foi mal, mas eu vou falar isso, depois você corta o caso. A gente só tem cultura de receber. A gente não tem a cultura de produzir. Mas eu tô generalizando, porque se você for ver um Milton Santos na vida aí, você vai entender que o Brasil produz conhecimento pra caralho, né? Um Caetano Veloso, enfim. Mas a herança é da gente, eu vejo assim, da gente receber. Então, eu acho que isso vai mudar muito, sabe como?
Não.
Eu não vou dar o crédito como se fosse a maravilha dos mundos, não. Mas é um exemplo. Netflix. É porque eu não sei como que chama que a Netflix faz. Como que chama? Serviço de streaming. Serviço de streaming. Isso, eu acredito que vai mudar e tem mudado muito os meninos. YouTube, por exemplo, principalmente meninos, YouTube. Meninos, crianças. Geração abaixo da nossa. Meninos, crianças.
Meninos.
Porque eles não têm mais aquela criação de TV Globo, quando não era TV Globo, porque a casa não tinha televisão, era rádio. Então, eles não têm só uma visão. Você já viu aquela menina que chama Chimamanda Ngozi Adichie? Ela é nigeriana.
Não conheço profundamente, mas já vi.
Nossa,
coisas.
Os livros dela são muito bons. Eu gosto muito, gostei muito. E ela tem um TEDx, se não me engano, ou só TED, que fala o perigo da história única, o perigo da versão única. Tipo assim, eu não lembro o título, mas é o perigo de você conhecer só um lado da história. Então, por exemplo, você conhece só o lado do francês que colonizou a África. Você não conhece o lado do africano que colonizou. Um exemplo clássico disso para mim foi que eu fiquei assim, abismada, foi quando eu... Tem um podcast que eu escuto, que ele é de política internacional, mas ele tem tipo um spin-off, que é de futebol, porque eu gosto muito de futebol, e ele é mais... O futebol é só um fio para ele contar a história de um determinado lugar. Chama Fronteiras Invisíveis de Futebol. E o do Haiti, velho, quando você escuta o do Haiti... Um dia você escuta e me fala se você vai dormir assim, tranquilo. E aí, assim, isso vai mudar. Eu vejo que está mudando as crianças, porque o Pedro, por exemplo, ele tem falado gíria que ele nunca escutou na vida real. Tipo, na vida real, ó, eu. Que ele nunca escutou ao vivo, assim, tipo, tio. Isso aqui é tio. Não, velho, que doido. Ele tá usando uma gíria que eu acho que é paulista, né?
É bem paulista.
E ele não tem esse contato no dia a dia. Então, eles estão vendo outras. Ele vê muito coisa de vídeo de periferia, ele gosta muito de funk e tal. Então, são outras realidades, cara. A gente não via isso. A gente via. Sim. A gente via. Sessão da tarde, a gente via Lagoa Azul tipo 10 vezes. Chaves, velho, Chaves é de 79. Eu amava Chaves, até perceber. Véi, o cara fica batendo no Chaves, no Seu Madruga. E ao mesmo tempo ele apanha da Dona Florinda. Tipo, véi, olha só, mas, já tá na hora,
Mas você não consegue enxergar que é esse o roteiro que o Bolianos desenhou? A periferia se agredindo o tempo inteiro?
Mas, para a gente ter essa visão de pensar como autor, a gente precisa ter amadurecido. O Pedro não pensa como autor. O Pedro é meu filho de 10 anos. Ele não pensa como autor. Ele ri da paulada, tipo. E se a gente agora está nessa posição de pensar, analisar, não, o autor quis dizer isso, o autor quis dizer aquilo, eu acho que cabe a gente fazer as coisas mais claras para quem não tem a maturidade, para quem não tem a história que a gente teve, né, velho?
Então você vê com bons olhos um futuro? Você acha que a tecnologia, o design, todos esses aparatos podem entregar mais conhecimento distribuído para o Pedrão, por exemplo? Do que comparado à nossa história, eu já sou um quarentão. E aí faz total sentido mesmo. Quais opções eu tinha, né? Se meus amiguinhos ricos já não tinham tantas, imagina eu sem TV em casa, né?
Exato. Eu conheço gente que tinha TV a cabo quando eu tenho 37 anos. Quando eu tinha 10 anos, tinha gente que tinha TV a cabo. Sabe quando que eu fui ter TV a cabo? Com 25, eu acho. Não, 25 não. Com 30 e poucos. Ah, Pedro já era grande, assim. Então,
Foi
tipo,
bem
aí minha
velho,
mãe.
pô.
É, graças a Deus. Tô adorando cabelo branco, é.
Não, você foi. Não, não fala de cabelo não, Gabi, porque
Não,
meu
eu tô
cabelo já tá aqui.
amando. Eu tô achando o máximo. Vou ficar igual aquela bruxa
Mas tá
da
bonitona,
família
né?
Adams, esqueci.
Tá
É,
bonitona.
mas o que eu tava falando? Tipo, minha mãe deve hoje pensar isso pra gente. E isso vai ser importante porque eu lembrei de uma outra coisa que eu posso falar.
Por favor.
Minha mãe deve olhar para aqui agora que tem telefone fixo, que praticamente não é usado mais, e deve olhar e falar assim: nossa, eu fui com esse telefone fixo com X anos. E agora meus filhos tiveram telefone com 15, tipo, porque lá em casa foi ter, acho que, na verdade, telefone fixo mesmo foi aqui, mais um exemplo. E aí, tipo, veja bem, a minha mãe foi ter o contato com o telefone fixo, por exemplo, bem depois da infância, né? E aí, agora imagina o telefone celular, que é outra parada. Smartphone, que é outra parada. Aí minha mãe vai mandar uma mensagem no WhatsApp. Tô dando um exemplo, mas não é o caso, porque a mamãe é bem curiosa, ela conseguiu, pegou rápido e tal. Mas vamos supor que a mamãe fala assim: oh, eu não tô conseguindo fazer, me mostra como é que faz isso aqui. Ah, não, pelo amor de Deus, mãe, como é que você não entende isso? Pelo amor de Deus, olha aqui, tá fácil. Sabe? É isso que eu tô dizendo, que a gente não pode usar a mesma régua? Que, tipo assim, é tudo novo pra esse pessoal.
É
Mas
novo
tem
pra
coisa.
gente, né?
Mas não dá pra gente ser condescendente com certas coisas. Eu tô dizendo de tecnologia. E quando você me pergunta do futuro de tecnologia, eu acredito que esse campo, ele sempre vai se desenvolver, porque é o campo que tem grana. Tem
Entendi.
grana rodando, vai se desenvolver.
Tem concentração de
E
dinheiro nesse setor de tecnologia.
a maioria das tecnologias, elas são muito disputadas, né? Você tá vendo aí o 5G, como é que tá? E elas, quando elas são. É, quando elas começam a rodar mesmo, elas trazem um benefício muito grande. Agora, eu acho que a gente agora devia se preocupar não era com o futuro das tecnologias, das profissões e tudo mais. Eu acho que a gente devia se preocupar com o futuro das pessoas, sabe? A gente está muito separado da. A gente está muito separado da gente, assim. Eu fui ter. Sempre dando o meu exemplo, porque. Não acho justo que eu não acho justo que o meu privilégio e nem que as minhas faltas sejam, tipo, não tô falando de outra pessoa, tô falando de mim. O que eu vivi tá cheio de falta, cheio de privilégio, cheio de um monte de coisa. E eu vi que a partir do momento em que eu olhei para mim assim, peraí, o que que eu quero? O que que tá errado? E terapia ajudou muito nesse ponto. Uns pés na bunda ajudaram muito nesse ponto. Ficar doente ajudou muito nesse ponto. Tudo ajuda quando você quer. E aí minha terapeuta ontem falou uma coisa muito interessante. Quando você só consegue melhorar e consegue analisar a situação quando você tá bem. Porque quando você tá no fundo do poço, você só quer respirar. Então não adianta falar com a pessoa, tadinha, ela tá tão mal, por que ela não levanta? Não, velho, só dá a mão, cala a boca, não questiona não, Fraga. Só dá a mão, segura na cabeça pra vomitar, entendeu? Não é
Não é
esperar que a
julgamento.
pessoa. É, não é esperar que a pessoa entenda por ela que ela tá no mau lugar, não. Mas aí o que acontece? Eu precisei de um tempo comigo para entender isso. E isso me ajudou muito no sentido de. Surgiu a oportunidade de lecionar determinada disciplina. Nossa, eu acho que vai ser. Eu quero, vai ser massa, não sei o quê. Ai, surgiu a oportunidade de fazer tal coisa. Não, cabe. Ou então, não, hoje eu não estou bem, hoje eu estou triste. Eu me permiti ficar, me dizer triste. Me dizer frustrada, me dizer emocionada, coisas que a sociedade sempre viu como, quando eu falo sociedade, as pessoas com as quais eu me relaciono. Nossa, você é doida. Nossa, você é. Você chora o tempo todo, você é desequilibrada. Você é desequilibrada. Só que o interessante é que o meu equilíbrio é justamente ter esses tons. Nossa, então. Ah, gente! Hoje é dia do psicólogo, ok? Estou falando de saúde mental, gente, por favor.
É hoje? Cuide, hoje é dia do psicólogo?
Cuidem da sua saúde mental. Esse é o conselho que eu dou para gerações vindouras. Quando vindouras, os ETs... Oh, eu estou usando umas palavras bonitas, velho.
Você está muito machadiana. Gabi, você está conectando uma série de coisas aqui. Eu percebi que você não desconectou de uma certa maneira do turismo. Você falou que você é turismóloga e tal. Eu falei, pô, então ela pivotou, né? Assim que as startups
falam. Não, eu não sei.
Na verdade, você não saiu do turismo nunca, na verdade.
Cara, a verdade é que eu nunca pivotei. Porque agora eu entendi o que é pivotar, meu filho. Pivotar é voltar atrás, não é mudar o caminho. Você tá doido? Como é que uma designer não sabe o que é pivotar, só?
Você tá ligado que eu faço várias caras de entendido nas reuniões, né? A pessoa manda a palavra lá, eu mantenho a postura e falo, é isso aí, mano. O que é que me falaram outro dia, Gabi? Escrinar.
Quê?
Olha que você foi
escrinar. Escrina da tela. É da tela. Ai, para!
Eu não assentadão e a pessoa tá assim, não, mas aí quando a gente tá no processo de escrinar,
meu Deus!
Caralho, que é escrinar, mano!
Oh, mas isso que você tá falando é muito massa, olha só. Eu acho que eu já te falei isso, que eu sou crítica ferrenha desses. Apesar de usar, né? Desses estrangeirinhos e tal.
Você é uma espécie de Ariano Suassuna de Matosinhos, mulher.
Nossa, véi! Eu mando o seu cachê pelo correio quando ele voltar.
O Ariano Suassuna, eu não sei de onde...
Ele fala do copo, do glass, ele falava do glass, né?
Mas de onde que ele tirava tanta energia? Porque você imagina a carga, Gabi,
carregar.
Para você ter uma ideia, você sabe disso melhor que eu. Ele não concordava com a nação zumbi, gente. Olha que ponto que o Ariano Suassuna chegava.
Ele falou.
De ter que dar uma palestra para explicar...
Mas deu para entender total o ponto de vista dele.
E detalhe, padrinho de Chico, né?
É.
Padrinho Chico Science, claro, gente.
Chico
Deus,
Ciência, que ele fala para o
Chico Ciência. E ele tem que explicar, ele tinha que colocar energia para explicar por que ele não concordava com a proposta do Chico Ciência. E eu te vejo um pouco assim também. É uma luta solitária? Você está sozinho nisso?
Ô, Julinho, se eu tivesse sozinha, eu acho que eu já tinha desistido, assim, desse caminho. Eu aprendi com muita gente fora de série. Não, não mesmo. E quanto mais gente, melhor, assim. Tem tido uns movimentos muito bacanas. Eu só me lembrei do... Depois eu falo disso. Que você falou do Ariano Suassuna. Veja bem. A palavra deletar. Né?
Deletar.
Já virou nossa palavra.
Desculpa, eu apertei sem querer, já estou abaixando. Vamos lá.
Não é problema,
você está falando de deletar.
A palavra deletar. Okay. A gente usa tradicionalmente, mas a gente sabe que a gente tem o apagar, que serve muito bem, né?
Exatamente.
E aí eu acho que você vai entender a minha crítica muito maior do que só no uso da língua. O que que adianta mais eu criticar o uso do deletar, fazer artigos, publicar na Science, na Nature, falando sobre os prejuízos e os danos do uso da palavra deletar, ou eu fomentar o uso da palavra apagar? Ou eu disseminar o uso da palavra apagar. Eu acho que a gente está muito na divulgação negativa, não sei se é assim que eu posso falar, mas, tipo, a gente está muito apontando, olha, eu estou tendo esse erro. Muito mais do que falar assim, peraí, isso aqui está certo, vamos continuar fazendo? Vamos mostrar para todo mundo que isso aqui está certo? Então, fica parecendo aquele papo meio zen, de, né? Ai, vamos ver o lado bom da vida. Uma vez me chamaram de Poliana. Eu nunca li esse livro, mas a pessoa deu um resumo, que é a menina que acha que tá tudo bem, o mundo caindo e ela lá, feliz. Mas não é isso, cara, porque quem me conhece sabe que eu tenho meus questionamentos, minhas tristezas, fraga. Eu sei que tem muita coisa errada e cada dia mais. Essa pandemia serviu só para a gente ver esse tanto de coisa e todo dia é um não acredito diferente, né? Mas então, por que que a gente não... Eu acho que o meu trabalho, ou pelo menos o que eu tento que ele seja, é justamente isso. É pegar essas coisas que dão certo, que fazem efeito, que são positivas, as palavras que a gente gosta muito, sustentáveis e tal, e multiplicar, e não deixar morrer, mais do que ficar apontando que fulano faz errado, que o governo isso, que não sei o quê, eles têm as responsabilidades deles e há o momento de se fazer as cobranças. Mas eu acho que a gente tem que ter os olhos abertos para identificar os caminhos certos de cobranças. Ficou doida essa frase, hein?
Essa ficou foda. Repete, por favor, eu sou igual a
bugia. Sei lá! Eu sei lá, velho.
Você sabe que eu treino com a Bujana, né? Mas o Bujana fazia assim. Ele fazia coisas que não longe de fazer.
Ô, véio, ele vira, fazer.
Ele vira pro cara e fala assim: você é meio burro, né?
Você tem que fazer entrevista igual o Skylab, velho.
Nossa! Aí outro patamar. Ô, Gabi, por que...
Skylab e Felipe Dillon, beija.
Felipe Dillon. Gabi, por que que eu vi um documentário do Bill Gates, inclusive muito interessante, chama Por Dentro da Mente de Bill Gates. De verdade, eu sou muito nerd com esse tipo de coisa, eu gosto muito. Eu acompanho o Bill Gates desde que eu entendo de tecnologia, né? Dispensa a apresentação. Uhum. E aí, nesse documentário, ficou muito mais claro o que que a esposa de Bill Gates faz. Por que que a gente não escuta os trabalhos da esposa de Bill Gates, que são sensacionais, eu vou arriscar dizer, até mais valiosos do ponto de vista humano do que o Bill Gates entregou para o mundo? Por que que a gente não vê ela, Gabi?
Talvez não caiba nesse exemplo, mas... Talvez não caiba, mas cabe na minha vida. Quem que arruma a cozinha na casa do Bill Gates? Quem que precisa fazer lista de compra e tem que ver o que está faltando? Quem que... deixa me ver. Quem que sabe se hoje já é dia de trocar o lençol da cama ou não? Então, assim, eu posso falar por mim. O momento onde eu mais produzi profissionalmente foi um momento em que eu era casada e tinha um companheiro que me ajudava nessas coisas também. Que eu não fazia sozinha. Agora que eu não tô fazendo sozinha por patriarcado, por machismo, não. Eu tô fazendo sozinha porque eu tô sozinha. E, na verdade, o Pedro até me ajudou bastante, porque moramos nós dois. Mas, nesse momento hoje, é o momento onde eu tô tendo mais dificuldade de produzir. Porque eu tô conversando com você aqui, pensando o seguinte, gente, eu tirei a carne para congelar para amanhã. Então, assim, esse problema é um problema muito gostoso. Eu não quero abrir mão dele. Porque é sinal de que eu tô no lugar, tô controlando... Primeiro, eu tô no controle da minha vida, que é o mais importante. Segundo, eu tenho possibilidade de ter a comida, eu tenho possibilidade de ter a casa, eu tenho possibilidade de ter o silêncio, que hoje é o meu maior benefício. Então, eu estou dando um exemplo que não cabe, que não é hoje para mim negativo. Mas eu conheço mulheres e conheço... E assim, a gente vê, às vezes, o próprio Instagram, a gente acha que o Instagram, a gente acha não, ele é uma vitrine de vida perfeita, mas a gente consegue ver sutilezas. Então, assim, ai, eu trabalhava com tal coisa e tal, mas aí eu parei de trabalhar para ter meus filhos, e aí como eu não pude mais voltar para o meu trabalho, Aí eu comecei a fazer tal coisa. Oh, gente, ela não pôde, velho. Entendeu? Não é ela quis. Tipo, ai, agora eu vou cuidar dos meus filhos, 100%. Não, ela não pôde voltar. Por que que ela não pôde? O que faltou? Que estrutura que faltou? A gente não se preocupa com estrutura familiar, velho. Ah, eu não sei se a sua criação foi assim, mas eu, as criações que eu presenciei eram, pelo menos na minha família, as mulheres sempre tiveram liberdade para estudar, para. Então, não é um caso aqui. Mas eu vejo pessoas que tinham, que têm talentos maravilhosos e tal, e que elas não estão em casa porque elas escolheram. E sim porque, ah, mas meu marido, eu tenho que deixar. Como é que é? Ah, eu tenho que chegar em casa cedo, porque meu marido tem que chegar e achar a janta pronta. Se ele não achar, aí ele não conversa comigo à noite, assim. Tipo, é uma realidade que não é a minha, então é fácil eu julgar. Não sei o que, que acontece lá. Mas são situações que a gente vê e que, sei lá, novela replica, e eu espero que agora não tenha novela mais para ficar replicando esses padrões nada a ver de. Eu espero que o Silvio Santos resolva se aposentar logo para acabar essa era. E beijo, Silvio Santos. Longa vida, Silvio Santos.
Mas você falou interessante, uma era. Será o fim de uma era, sem dúvida.
Total. Quantos anos o cara tem de...
Eu sofri uma correção na sala da minha pós, em que eu questionei a presença... Olha que interessante, né? Eu, hétero, questionando a presença do homossexual na publicidade. Só daí já começa um debate maravilhoso, né? Mas beleza.
É assim que a gente aprende.
Exato.
Se aprendeu, aí, aprendeu, né? Pelo amor de Deus.
A pessoa foi super elegante, porque eu falei, oh, gente, eu sinto que tem um hiato entre a década de 90 e os anos 2000. Porque eu lembro de eu lembro do Sebastian na C&A.
Sim.
Saudoso, maravilhoso.
Saudoso, Sebastião.
Entrou para a história. E olha que dois exemplos que eu usei de um feliz e outro infeliz. Uhum. Eu falei que o Sebastião fez história na carreira dele, bailarino, garoto propaganda, C&A, escalou.
Eu acho que ele falou,
E também usei o Silvio Santos com o programa de travestis. Uhum. E questionei e falei, por que que naquela época a gente não minimizava isso? E aí a pessoa falou, cara, vamos lá, Sebastião, ok, não vou nem entrar no detalhe, cara, maravilhoso, bailarino, ele conquistou tudo por ele ser o Sebastião, né? E o exemplo do Silvio Santos que você colocou, eu acho totalmente infeliz, porque o Silvio Santos sempre colocou como alegoria. Foi isso.
Mas aí agora o cara estudou pra falar isso, velho. Fala isso pra sua avó, que ficava sentada vendo, e falando assim, ô, meu Deus do céu, pra que esses homens têm que vestir desse jeito? Não adianta, cara, não adianta a gente, pô, usar a régua da gente pra ver o passado. Xuxa usava o biquíni enfiado na bunda fidental lá. Eu usei isso quando criança? Não! Mas meu pai odiava. Meu pai tinha pavor. Mas, tipo, uai, usava, e aí? Ninguém
e
foi
você
no
acha que a gente
reclamar,
tá...
não.
Mas você acha que a gente tá progressista ou não? Ou você acha que a gente tá regredindo nesse sentido?
Ô, Julinho, eu acho que a gente tá progressista e a gente tá tão progressista que, por isso, a gente ressuscitou alguns fundamentalistas. Eu acho que a gente está tão... A coisa está tão evidente, tão forte, que a gente ressuscitou uma força contrária. E agora cabe a gente lutar contra essa força ou cabe a gente ser maior que essa força e fingir que não está vendo. Você fingir que não está vendo o que está acontecendo é meio difícil, né? Então eu acho que está na hora de arregaçar a manga e começar a afiar os arco e flecha aí.
Eita, vamos lá. Eu tô com várias ideias do meu mosaico aqui que tá me dando bastante munição para a próxima conversa, tá? Porque Eu faço depois uma próxima, porque uma das brincadeiras desse canal é ver como é que a Gabi, o que que a Gabi vai falar no próximo.
Não, legal.
Aí eu vou ver se essas peças se encaixam, o mosaico tá pronto, eu vou documentar.
Se eu já tiver mestre na hora, porque eu devo me formar agora no, nos próximos meses. Então, eu acho que setembro, outubro, não sei. Aí eu já vou vir terminar.
Você vai tirar uma onda e colocar no LinkedIn, mestre barra não sei o quê. Claro. Barra, não sei o quê. E agora, o LinkedIn é isso, né? Tem gente com
mãe
tanta
de dois,
nomenclatura.
Tipo assim, não sei o quê, não sei o quê. Mãe de dois. Não, mãe de dois primeiro, velho. Vai ser massa.
Gabi, eu não vou estender essa próxima pergunta, não, porque eu quero deixar para a gente poder ter essa conexão na próxima, para a gente ver a Gabi do futuro, tá?
Teremos, já estou doida para vê-la.
Você também trabalha com ONG, com atuação social e tal. E eu sei que um dos fundamentos que você utiliza nessa ONG é a força local como verdadeiro combustível de transformação social. Eu tenho uma pegada um pouco diferente, eu já até discuti, abri isso com outros amigos, de eu ser mais pragmático. Eu acho que não importa quais forças atuam, desde que transforme. Porém, isso é um pouco perigoso, porque essas forças que vêm, pode ser essas gigantes alemãs aí, porque a Alemanha só é o que ela é, porque tem gente, né, limpando o cocô deles, né, literalmente isso. Então, vamos lá. Mas você não, você acredita que a força local é que transforma. É isso mesmo?
Com certeza.
A gente não precisa.
Porque, vou te dar um exemplo. Quando eu participei de um seminário lá em Curitiba sobre design para sustentabilidade. Aí fomos divididos em grupos. E essa sessão trabalharia o design para sustentabilidade na esfera social. Então, teria a esfera econômica e a esfera ambiental, que a gente trabalha com esses três, né? Agora com a cultural também, mas nesse caso as três, mas ok. A pessoa deu um desafio, falou, bom, é preciso que vocês criem uma... Deu lá o exemplo, né? É preciso que vocês criem uma saída para a inserção dos haitianos na comunidade curitibana. Tipo, parece que, eu não lembro direito, mas parece que Curitiba recebeu um grande número de refugiados haitianos e eles meio que estavam fora do processo da cidade, eles não participavam dos equipamentos e tal. Aí eu fui, eu fiquei no grupo do coordenador do evento, tipo assim, do reitor da faculdade, não sei o quê, coordenador, blá, 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 tinha quatro pessoas. Aí eles estão falando, blá, 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 não, acho que devia fazer um food truck para divulgar a cultura deles. Ah, eu acho que é cultura árabe lá também. Agora eu não lembro direito. Mas, enfim, acho que a gente vai fazer um food truck. Ah, não, a gente tinha que fazer uma feira. A gente tinha que fazer um evento e tal. Aí, eu fiquei com um pouco de vergonha, mas eu tive que falar, foda-se, né? Passar vergonha, já tô lá mesmo, mas lá. Aí eu falei assim, ah, foda-se, morrer sem... Outra coisa, crianças que estejam me vendo daqui a 200 anos. Se você sentar na primeira fila da palestra, você vai sair nas fotos e pode sair no jornal, mostrar para a mãe. E segundo, não fica com pergunta engasgada. Pronto, continuando.
Pergunte.
Aí eu falei assim, oh, gente, mas eu acho que a gente tem que primeiro colocar aí nessa planilha um encontro com eles para perguntar se eles realmente querem participar dos eventos, né? Aí eles olharam pra mim, eu vou fazer. Eles olharam pra mim e disseram assim. Então, gente, como é que.
aquele segundo.
Então, como eu tava falando, gente, eu acho que isso. Aí eu fiquei com maior vergonha. Aí depois, eu pensando, eu falei, mas eu penso assim. eles têm que ser os primeiros a dar opinião, eles têm que ser os primeiros a dizer se eles querem entrar num trabalho de engajamento com os equipamentos da cidade ou não. Se eles não quiserem, não tem nada a ver com a nossa cultura, a gente só quer um pedacinho de terra para ficar aqui, não temos interesse em contato, e pronto, é isso. Como é que a gente vai saber? Por isso que é o local que transforma. Tem que vir deles. Sabe aquele lance do... não é para dar o peixe, tem que ensinar a pescar? Pergunta primeiro se o rio está poluído. Pergunta primeiro se tem mata ciliar. Entendeu? A gente não sabe. Olhar o contexto é a chave do mundo. Eu sei, gente, eu sei como que o mundo vai se resolver. Ai, ai, quem Gabi, dera.
Gabi, vamos cruzar logo, logo o Gabi do futuro e vamos cruzar esse mosaico de ideias aqui sensacionais e ver se... Ver se não. E vamos ver o que acontece. Porque
vou adorar.
Tô nem pro que vai acontecer. É o caos e é isso. Agora eu tô
craque no
caos.
Já tá acontecendo.
Agora eu tô craque no caos porque eu tô assistindo Dark. Ah, agora eu tô
Puta
craque.
Que pariu! Eu vi duas vezes.
Sem tudo de caos agora. E
eu vi duas vezes, velho. Eu vi duas vezes. Escuta,
sem spoiler.
Escuta Peter Gabriel. Você escutou a música dele? É a minha música.
Qual?
My body is a cage. Doido demais,
velho.
Até arrepio só de lembrar.
Gabi, qual é seu elemento raiz?
Oh, eu pensei nisso a semana inteira. Eu não chegava nenhum... Bom, a curiosidade me ajudou muito, mas eu acho que o meu elemento raiz é sensibilidade.
Sensibilidade.
É, porque...
É difícil definir uma palavra só, né? A gente é feito de tanta coisa, né?
É, e é o fato de eu envergar e não quebrar que faz com que eu fique forte. Sabe aquele lance do bambu só é forte porque quando venta ele enverga? É isso aí. Eu envergo, não tenho medo, não. Tenho medo de chorar, de pedir desculpa, de errar... Não tem medo, não. Uma hora vai.
Boa, boa. Gabi, cumprimos aqui a nossa hora. Olha que sensacional. Olha que sensacional. Uma conversa sensacional, perfeita. Como que esse... Olha aqui que bonito que tá ficando. Eu vou passar isso tudo depois.
Ah, que lindo. Você tá igual o Lucas lá, o que faz os desenhos.
Nossa.
Ah, você sabe quem que eu lembrei? Oh. Não, eu tenho um problema quando eu cismo com uma coisa. Eu fico doida vendo aquilo. Aí eu comecei a ver Roda Viva, pra ver os caras que eu não gosto, ficar puta e ver os caras foda. Aí, velho, tem o Chico... Não, como é que é? Chico Caruso.
Chico Caruso é o...
Então o Lucas cartunista. Foi ele, fazendo isso aí. E é legal demais Caruso. Você ver ele novinho e ele velhinho agora, de cabelo branco e tal.
Caruso é sensacional.
Pois é, Lucas Caruso, então, agora.
Caruso é sensacional, mas o Lucas, Caruso, se você estiver vendo, né, o Lucas é melhor do que você, tá?
Não meça o Caruso com a regra do Lucas.
Verdade, eu não aprendi ainda. Né?
Você sabe com quem que eu aprendi isso, velho?
Com quem?
Com o José Serra, quando ele ganhou aquela bolinha de papel, que ele falou assim, vocês estão me medindo com a regra deles, nunca mais eu parei de usar isso. Namorado eu meu ficava brigando assim, eu falava, vivi... não te trai não, você tá me medindo com a sua régua.
Eu vivi pra ver o aprendizado de José Serra, olha como é que a vida é doida.
Né? Uai, nem que seja dele tomando a bolinha de papo.
Já é um aprendizado. Gabi, vamos lá, muito obrigado, de verdade, dona mesmo.
Beijo, parabéns, obrigado. Tá ficando foda,
fala de, viu? Fala de novo a cerveja aí, por favor, pra galera ver, vamos apoiar a galera.
Hope Beer.
Opa.
Sapiens,
no nome dela.
Sapiens. Essa aqui é a Forte, que eu gosto mais da Forte. A APA. Ah. E tem a... Aí é demais, né? Deixa eu lembrar. Tem a Summer, que é mais leve.
Boa. Mas é de uma galera massa que tá na correria.
Demais. Um cara... Um que é... Faz teatro, inclusive. Dá um FMG, o Ed. Teatro infantil, se não me engano.
Que bom. Que bom.
Estão na correria e o serviço é maravilhoso, assim. Eu já dei muito de presente e é um jabá que vale a pena, sabe? Os meninos são, são bons de prosa e de trabalho.
Gabi, até logo, até a próxima Gabi do Futuro. E aí vamos
doida pra vê-la.
Como
e
será
o Julinho do futuro também.
E o Julinho do Futuro. Já tomei velhinho, mas eu chego lá.
Quem não tá, velho? Tá doido.
Beijo, Gabi.
Beijo.
Tchau, tchau.
Boa noite.
Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.